Olá, eu sou Mariana Vicente.
E eu sou Bruno Barros.
Na entrevista da semana, conversamos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Paulo Wrobel, sobre o movimento separatista da Catalunha.
E no programa de hoje, vamos falar sobre a alteração nas linhas de ônibus do Rio de Janeiro.
A coluna Perfil Carioca vai homenagear a socialite jornalista Narcisa Tamborindelli.
Os partidos favoráveis à independência da Catalunha conquistaram a maioria absoluta no parlamento regional nessa semana. O resultado foi visto por separatistas como um estímulo a seguir adiante com os planos de divisão da região. O presidente das Cortes da Espanha, Mariano Rajoy, diante da situação, se declarou disposto ao diálogo com os separatistas catalães, mas não sobre uma possível separação da Espanha.
Para debatermos o assunto, eu, Fernanda Pina, e a repórter Larissa Fontes, vamos conversar agora com o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, Paulo Wrobel. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Você pode explicar um pouco da origem histórica do movimento separatista na Catalunha?
A Catalunha não é a única região espanhola que procura a sua independência. O País Basco, por exemplo, tem uma luta de décadas procurando se desligar da Espanha, assim como a Galícia já teve também um movimento separatista. O caso da Catalunha tem a ver com a história catalã. A Catalunha sempre foi uma região independente da Espanha, uma região rica, inclusive, um porto muito próspero do Mediterrâneo, e o quanto a Catalunha sofreu durante décadas do período franquista na Espanha, no século XX. Então, esses são, digamos assim, os pressupostos históricos que levaram a que esse movimento pró-independência tivesse uma nova vida e uma nova aspiração na Espanha atual.
E qual poderá ser o impacto desse resultado nas eleições gerais de dezembro?
O impacto é de que, na própria Catalunha, esse movimento vem crescendo enormemente, o movimento a favor da independência da Catalunha, que até alguns anos atrás era praticamente insignificante. E no resto da Espanha, acho que é uma consciência muito grande de que, apesar das da crise dos partidos políticos tradicionais, a tentativa vai ser do resto da Espanha, muito provavelmente, de tentar manter a Espanha unida sem uma possível Catalunha independente.
De que forma a independência catalã afetaria a Espanha nesse contexto de crise econômica europeia?
Afetaria muito, porque a Catalunha é a região, ou uma das regiões mais ricas, mais prósperas da Espanha. Barcelona é a segunda cidade espanhola, competindo com Madrid pela predominância política e econômica. E a Catalunha tem uma tradição em várias áreas e setores importantes, uma agricultura forte, uma produção de vinho, uma produção industrial tradicional. Acho que pelo que a Espanha vem passando nos últimos anos, até quase a última década, uma década de fraco crescimento econômico e desemprego muito grande na Espanha, principalmente entre os jovens, seria uma péssima notícia se a Catalunha se transformasse num país independente, além de, claro, estimular as outras regiões espanholas.
E, professor, esse tema tem ganhado bastante destaque na mídia internacional, mas mesmo assim a Comissão Europeia se nega a fazer comentários sobre esse assunto. Por que o senhor acha que isso acontece?
Eu acho que é correto da Comissão Europeia de não se envolver. Primeiro, que esse é um assunto soberano espanhol. Segundo, que a Catalunha já afirmou, o movimento de pró-independência da Catalunha já afirmou, que uma Catalunha independente se manteria dentro da União Europeia. A posição europeia é de que, se há uma posição de independência de alguma região de um dos países membros da União Europeia, esse pretenso país, ou esse futuro país, teria que reaplicar, fazer uma reaplicação para se transformar num membro, como outros países estão querendo se tornar, membros da União Europeia. Então, nesse sentido, dada a politização do tema, eu acho uma postura adequada que a União Europeia e seus líderes da Comissão Europeia não se envolvam diretamente com esse tema. Se eu puder concluir com uma opinião minha, eu acredito que esse não é um tema só da Espanha, é um tema, a questão da separação de regiões, é um tema, por exemplo, a Escócia se separar do Reino Unido, isso aconteceu um plebiscito há pouco tempo, e uma eleição depois do plebiscito que levou ao partido escocês ser praticamente 100% dos votos na Escócia e em outras regiões da Europa também. Eu acho que isso, de um lado, é fruto de uma crise política de representação de muitos países europeus, mas, de outro lado, também é um processo de fragmentação que não faz mais sentido no mundo de hoje, principalmente que todos esses países são membros da União Europeia. E a tendência, se esse processo continuar avançando, como tudo indica que sim, a tendência é que a União Europeia assuma cada vez mais tarefas econômicas, políticas, sociais, etc., e cada vez perca mais força os Estados nacionais soberanos. Ou seja, o mais importante para a Catalunha é que a Catalunha é membro da Europa, mesmo que ela tenha uma cultura diferente da cultura espanhola dirigida pelo centro da Espanha, ou mesmo que a Escócia se ressinta de várias atitudes do Reino Unido. O importante é que tanto a Catalunha quanto a Escócia, quanto o País Basco, estejam dentro da Europa, façam parte desse processo europeu. Isso me parece, então, que seria o mais importante do que procurar uma independência nacional que somente fragmentaria e complicaria ainda mais esse mundo fragmentado e difícil que nós vivemos.
Muito obrigada, professor. O Revista Jovem agradece.
Obrigada.
Cidade.
O Hemorrio é responsável por atender 70% das necessidades dos hospitais do estado do Rio de Janeiro. São 180 unidades com pacientes internados que precisam diariamente da transfusão de sangue.
Não tem dia nem horário para precisar de uma transfusão. Embora a quantidade de bolsas sanguíneas existentes no Hemorrio sejam suficientes para abastecer a rede, tudo que está no banco de coleta vai ser consumido em um curto prazo de tempo. De acordo com a enfermeira de promoção de doação de sangue do Hemorrio, Orleans Cabral, o período de maior procura para a doação ocorre nas férias de fim de ano. Mesmo assim, não se pode deixar de lado os demais meses do ano. Orleans Cabral enfatiza que as campanhas de doação de sangue devem ser trabalhadas o ano todo.
Há vários períodos do ano que a gente tem mais necessidade de doadores, principalmente os períodos de férias, tá? Férias escolares, férias e recessos gerais, no período de dezembro e janeiro, no período do meio do ano, de as férias. Por quê? As pessoas, elas tendem a sair da região aqui do Rio de Janeiro, vão para outras localidades. E a questão da doação, ela é de certa forma esquecida. Na verdade, a população brasileira, ela tem essa cultura que precisa ser trabalhada. O brasileiro, ele precisa incorporar a cultura da doação na sua família, entre seus amigos. A gente precisaria que pelo menos 3 a 4% da população doasse.
Uhum.
No entanto, aqui no Rio de Janeiro, menos de 1% doa sangue.
A enfermeira Orleans Cabral ressalta que não há um tipo sanguíneo que sofra mais carência do que os outros. Todos são bem-vindos para dar continuidade no estoque. Há 7 anos, o número de jovens doadores vem crescendo no estado, porém, ainda não é o suficiente. A enfermeira conta que essa tendência é decorrente do programa Jovem Salva Vidas, do Hemorrio.
Ele é voltado para jovens com a faixa etária de 11 anos até 29 anos, tá? A gente vai às escolas, nós realizamos palestras, oficinas com alunos e professores. Trabalhamos durante todo esse período com esses alunos e aqueles que estão dentro da faixa etária preparados e com o desejo altruísta e voluntário de doar o sangue, eles são convidados a fazer esse gesto solidário.
Para doar, basta apresentar um documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 79 anos, lembrando que jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais. O doador deve pesar no mínimo 50 quilos e não estar em jejum. E é recomendado evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. O Hemorrio fica de portas abertas das 7 horas às 18 horas na rua Frei Caneca, número 8, Centro. Maria Eduarda Monerá, para o Revista Jovem.
Começa a vigorar hoje o novo projeto de racionalização das linhas de ônibus do Rio. A medida previa inicialmente o corte de 21 linhas, mas esse total deve cair pela metade.
A Prefeitura anunciou o projeto em março desse ano. De acordo com o secretário municipal de transportes, Rafael Pisciani, o objetivo é otimizar a mobilidade urbana, prejudicada por décadas de desenvolvimento sem estudo nem embasamento. Segundo o secretário, a concorrência entre empresas de ônibus que vigorava no passado impossibilitava o governo de promover a unificação das linhas. Agora, o modelo de operação em consórcio permitiria a reorganização dos 64% de linhas sobrepostas. Várias linhas que alimentam as zonas norte e oeste vão ser extintas e outras encurtadas, mas a medida tem provocado controvérsias. Usuários e especialistas estão questionando a eficácia dos itinerários substitutos propostos pela Secretaria de Transportes. Pedro Henrique Pinheiro é morador do Recreio. A linha que leva o jovem diariamente para a faculdade, na Gávea, deve ser extinta.
A linha 318, que costumava me deixar na PUC, ela vai ser retirada. E com isso, vai ser substituída por uma dessas novas linhas. Só que a nova linha, ela vai direto do Recreio até o Rio Sul. E isso vai ocasionar que vai ficar sempre cheia.
Barra da Tijuca e Recreio vão ser os primeiros bairros a sofrer as alterações. A ligação direta com o centro da cidade vai acabar. Três novas linhas integradas vão levar os passageiros até o shopping Rio Sul ou Botafogo, onde deverão embarcar em linhas para o centro. Para o professor de Engenharia Industrial da PUC-Rio, José Eugênio Leal, a reformulação de linhas que trafegam no mesmo trecho com poucos passageiros é correta, mas o projeto depende de algumas providências para ser eficaz.
Você tem que oferecer condições de transferência, de transbordo, né? Muito confortáveis para os passageiros. Esse tipo de coisa deveria exigir que a prefeitura oferecesse uns pontos de ônibus com tamanho, com quantidade de paradas, etc. e tal, suficiente para atender a demanda.
Além da melhoria dos pontos de baldeação, o professor aponta que o sistema de cobrança de passagens também deve ser revisto.
O segundo problema é que o bilhete único do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, só permite uma transferência, um transbordo. O que vai acontecer? Tem gente que vai precisar de mais de uma transferência e ele vai ter que pagar outra passagem. Isso aí é uma coisa absolutamente injusta. Aliás, eu acho que a concepção do bilhete único do Rio está incorreta, ela deveria ser por tempo e o usuário ser livre para usar todos os meios de transporte numa certa direção.
De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, os percursos vão continuar a ser feitos em dois coletivos e não vai haver risco de superlotação. O secretário Pisciani alega que apenas 20% dos usuários vão precisar fazer uma nova baldeação. Mas José Eugênio Leal reforça que essa população deve ser considerada, independentemente da porcentagem. A zona sul da cidade foi a menos afetada pelo novo planejamento. Tanto as linhas internas quanto as que fazem ligações com outros bairros sofreram pouca mudança. Tanto as linhas internas quanto as que fazem ligação com outros bairros sofreram poucas mudanças. O privilégio tem gerado protestos, sob o argumento de que o objetivo seria dificultar o acesso dos moradores do subúrbio às zonas mais nobres da cidade. Linhas como a 474, que liga o Jacarezinho ao Leblon, e a 442, que vai da Maré à Copacabana, terão os pontos finais deslocados para Candelária. A previsão inicial é que 21 linhas sejam encurtadas, mas o planejamento pode mudar até abril do ano que vem. Para José Eugênio Leal, a preservação das rotas da Zona Sul pode estar relacionada ao grande fluxo de pessoas previsto para a área em 2016, com a chegada das Olimpíadas. A historiadora e socióloga da PUC-Rio, Maria Alice Rezende, afirma a relevância da mobilidade urbana na integração da cidade.
Eu penso que essa questão dos ônibus e das reformas, né, que estão sendo pensadas nesse âmbito deveriam ter como marca a democratização dos espaços, né, pela facilidade, acesso a transportes públicos de qualidade. E parece que qualquer outro critério para reformar o transporte se subordina ou deveria se subordinar a isso.
O fim da implementação do projeto de racionalização das linhas está previsto para março de 2016. A previsão é que haja uma diminuição de 30% no tempo de viagem. Ana Luísa Nunes para o Revista Jovem.
Esporte.
O vôlei é um esporte que está cada vez mais ganhando notoriedade no cenário esportivo nacional. E na praia, ele ganha a cara dos cariocas e já conta com 11 medalhas olímpicas.
Entre os esportes que trazem mais expectativas de medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos, o vôlei de praia está entre os favoritos. Para justificar a expectativa, o país conta com 11 medalhas conquistadas desde 1996 em Atlanta, tanto no masculino como no feminino. Muito antes de entrar no programa olímpico, a modalidade já fazia parte da paisagem das praias cariocas. O ex-jogador Pedro Cunha, bicampeão brasileiro de vôlei de praia, afirma que morar perto da praia foi fundamental para começar a praticar o esporte.
Eu, na verdade, morava na Tijuca e vim morar no Recreio. E aí, acabei indo para a praia com meu pai, era pequeno, tinha 9, 10 anos, e na rua, na frente da nossa casa, que dava na praia, tinha uma rede de vôlei, um pessoal que jogava vôlei de praia. E acabei praticando todo final de semana, e aí comecei a jogar uns campeonatos, e a partir daí foi se desenvolvendo. Ter vindo morar perto da praia, com certeza, foi determinante.
Diferentemente da modalidade praticada nas quadras, o vôlei de praia possibilita o contato com a natureza. Para o professor Cacá, que dá aulas na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, esse é um fator muito importante para a grande procura pela atividade.
A maioria das pessoas procuram porque se interessam, se identificam com o contato com a natureza. Tem um lado bom e tem um lado ruim, obviamente, porque você tem todos os intempéries que tem de trabalho ao ar livre. Mas a parte mais importante que a gente acha, principalmente na praia, que é o nosso esporte, é pelo contato com a natureza. Então a gente acaba tentando auxiliar nisso também, trazer a importância de cuidar do lugar que você está também. No geral, a gente acha mais prazeroso mesmo. Em algum lugar mais fechado, também tem seus benefícios. Mas é uma coisa que a gente gosta mais, se sente mais livre mesmo e acha que é um esporte que é mais interessante.
Além disso, Cacá ainda destaca os diversos benefícios que o esporte proporciona ao corpo.
Você tem um ganho de força no inferior bem interessante. Você está correndo sempre na areia, deslocamentos curtos, você trabalha muito salto. Esse é um ganho que tem. A parte de condição física, de condição aeróbica no geral também, né? Principalmente para quem joga mais voltado para jogo de dupla, então tem que ter condição aeróbica muito boa para poder se deslocar bem na quadra. A partida dura em torno de 15, 20 minutos, então os benefícios gerais são esses. Membro inferior você tem muito ganho de força, vai ter membro inferior e a parte de condição aeróbica.
Com tantas características a favor, os atletas que vão disputar as Olimpíadas não escondem o entusiasmo por competir em casa. Ao todo, 4 duplas vão representar o país em 2016. Alisson e Bruno Schmidt, Larissa e Thalita, Evandro e Pedro Solberg e Agatha e Bárbara. Alisson, que morou no Rio por 7 anos, sustenta a empolgação dos atletas.
Eu morei aqui durante 7 anos, tive a oportunidade de treinar aqui nas Areias do Leme. Todo mundo passava, me cumprimentava. A energia do carioca é muito empolgante. Isso ajuda muito. Vou tentar usufruir o máximo ao lado do meu parceiro, do Bruno. Realmente o carioca respira voleibol de praia. Isso é incrível. Final de semana, todo poste tem uma rede. A energia daqui é diferenciada em relação ao voleibol. A cidade realmente abraça o voleibol de praia, o voleibol em si. E eu acho que isso vai ser o grande diferencial. Aqui todo mundo entende de vôlei, todo mundo torce, todo mundo sabe muito bem quais são os nossos maiores adversários, qual o melhor horário de se jogar, qual a dificuldade do adversário. Então, eu acho que isso é um lado positivo para nós brasileiros.
Bruno Schmidt, campeão mundial ao lado de Alisson em julho deste ano na Holanda, também conta com o apoio da torcida. Ele ressalta a importância do público, relembrando o que vivenciou no Mundial.
A gente viu a diferença que faz, né? Aí quando a gente fazia ponto, praticamente era um silêncio. Quando eles faziam, tinha até show de fumaça, pirotécnico, então... Realmente eles usaram tudo possível para tentar assustar a gente de uma maneira totalmente bonita, né, que é o espetáculo. Então vamos ver se a gente pode contar com isso. Mas a gente tem certeza que todo mundo vai estar presente, vai estar realmente fazendo uma festa maravilhosa e tentando impulsionar todo mundo o mais possível.
Para o futuro após as Olimpíadas, as perspectivas também são as melhores. Para que o vôlei de praia do Brasil continue entre os maiores do mundo, Alisson aposta no investimento nas categorias de base.
O Brasil tem tudo para continuar no patamar mais alto do ranking mundial, tanto masculino como feminino. A nova geração que está vindo aí vem incomodando muito essa geração. Tivemos a oportunidade de fazer uma final no circuito brasileiro contra um time sub-23, o Guto e o Simon, que vem crescendo muito. A Federação Brasileira de Vôlei vem investindo muito na categoria de base. O nosso time ainda é muito jovem para voleibol de praia. Se vocês comparar a história do voleibol de praia, dos grandes atletas, dos grandes vencedores, o Bruno tem 28 anos, eu tenho 29 anos. Somos muito novos ainda, pro tanto de títulos que nós estamos disputando. O mais importante é isso, sempre investir na categoria de base, que o país vai continuar se mantendo entre os melhores do mundo.
Alisson e Bruno Schmidt e Larissa e Thalita garantiram vaga nos Jogos de 2016 por terem vencido a corrida olímpica. Já as duplas Evandro e Pedro Solberg e Agatha e Bárbara foram escolhidas pela Confederação Brasileira de Voleibol. De acordo com o diretor de vôlei de praia da CBV, Fúvio Danilas, a decisão foi baseada em critérios técnicos. Também foram fundamentais os resultados em partidas contra as principais equipes estrangeiras no circuito mundial. Júlia Baiardino para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Um filme com apenas dois personagens interagindo num palco de teatro, uma proposta cinematográfica ousada que o realizador polonês Roman Polanski realiza com competência e criatividade. Já na cena de abertura, a imagem de uma quase noite invernal e chuvosa, vista por uma câmera no interior de um ônibus que se desloca num único plano, sem corte, para a porta de um teatro e se desloca para o seu interior, antecipa um estilo que vai dominar toda a narrativa. A estratégia dos planos longos e uma câmera solta permitem uma série de relações complexas entre diferentes camadas de temas que se sucedem durante o relato. Polanski se apropria de uma peça teatral de David Ives, A Vênus de Peles, de Leopold von Sacher-Masoch, e a transforma numa espécie de Wicklow cinematográfico. O livro, de 1870, é uma história sobre a dominação sexual que gerou a expressão masoquismo. A personagem Wanda surge como uma espécie de invasora e sedutora criatura que transmuta o drama do diretor da peça. Esse duelo é de uma exuberante riqueza dramática e uma lição de cinema contemporâneo. Polanski tem uma carreira cinematográfica marcada por obras de grande impacto estético e significativo apelo popular. Basta lembrar Chinatown e Bebê de Rosemary, passando por diversos gêneros clássicos. Ao mesmo tempo, se envolveu em situações pessoais escandalosas, que acabaram por fazer parte de seus filmes. Essa dimensão aparece claramente nesse seu último trabalho. Ao estabelecer as relações de dominação entre dois personagens, produz uma metáfora sobre o poder em todas as suas camadas. Polanski, neste filme, está se referindo aos julgamentos a que foi submetido, incluindo a prisão na Suíça, mas também a questões políticas e interindividuais que de todos os quadrantes do nosso mundo, deste nosso mundo. Delicado e complexo, o duelo no palco cênico é de conquista e enamoramento. Os choques emotivos são combustível do drama, mas também um cenário cheio de citações, incluindo partes do ambiente de um western clássico de John Ford, No Tempo das Diligências, com referência explícita a um cactus como um falo, e uma música minimalista e funcional conjugam um conjunto narrativo estimulante que conduz o espectador numa viagem fascinante sobre as relações vitais do cotidiano. As performances dos dois atores é excepcional. Emmanuel Seigner e Mathieu Amalric têm um relacionamento particular com o cineasta. A atriz é sua mulher há mais de 20 anos e o ator é parecido com Polanski. O jogo de ambos penetra também numa intimidade insuspeita que o filme abraça com sutileza e sensibilidade. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
O Festival do Rio começou ontem. Este ano, ele é palco também para uma retrospectiva dos estúdios Ghibli. E a dica cultural de hoje, com o repórter Bruno Barros, é sobre a animação Meu Amigo Totoro.
Mei é uma menina e encontra uma passagem em seu quintal que a leva para uma floresta encantada, onde encontra o espírito guardião Totoro. Sua mãe está doente e ela viaja para o interior com o pai e a irmã para passar mais tempo com a mãe. Totoro não é apenas uma criatura simpática e meiga, mas um resquício daquilo que navega em nosso coração. O filme traz uma inocência que quer encantar e, apesar de animado, seu público-alvo não tem idade. A animação explora a profundidade das relações e conflitos familiares e quer levar o telespectador a refletir sobre os valores que cultivam em tempos de provação. No Festival do Rio, Meu Amigo Totoro tem exibições hoje, às 14h, no Cinema 1 do Centro Cultural Banco do Brasil. Também na próxima quinta-feira, às 16h, na Estação NET Botafogo. As duas exibições são totalmente gratuitas. Bruno Barros para o Revista Jovem.
Perfil Carioca.
A coluna Perfil Carioca vai homenagear a socialite Narcisa Tamborideg. Conhecida pelo carisma e pela irreverência, a moradora de Copacabana também é escritora, advogada, jornalista e está envolvida com projetos sociais.
Ai, que badalo! Ai, que loucura! Ai, que absurdo!
Narcisa Tamborideg é filha caçula do falecido político Mário Tamborideg, que foi deputado pelo antigo estado do Rio de Janeiro, e da empresária Alice Maria de Souza Saldanha. Descendente de famílias tradicionais do Rio Grande do Sul, Narcisa foi estudar na Suíça após concluir o ensino médio. Quando retornou, formou-se em Direito e Jornalismo no Brasil, estudou inglês nos Estados Unidos e fez estágio no Canadá. Narcisa lembra com saudade da vida universitária.
Ah, eu adorava, foi muito boa, muito legal, muito divertido, estudava, fazia trabalhos em grupos, fiz estágio também no Canadá, quando eu morei no Canadá em Direito.
Em 2000, ela lançou seu primeiro livro, intitulado Ai Que Loucura, uma expressão que se tornou marca registrada nas frases de Narcisa. 10 anos depois, a Socialite lançou outro livro, Ai Que Absurdo. Ambos falam sobre fatos cotidianos, dicas de viagem e histórias pessoais. Sem previsão de lançamento, Narcisa conta o que os leitores podem esperar do terceiro livro.
Tenho Ai Que Badalo, com mais notícias, lugares que eu amo, quadros que eu gosto, cidade, entendeu? Lugares que eu conheço, mas assim, inovações, coisas novas, contemporâneas, modernas, explosivas.
A popularidade de Narcisa cresceu após sua participação em 2 temporadas do reality show Mulheres Ricas, programa que mostrava a vida extravagante e os luxos de 5 socialites brasileiras. Além do reality, ela já fez participações em novelas, estreou comerciais e foi entrevistada em diversos talk shows. Narcisa explica sua relação de carinho com a televisão e o funcionamento do Mulheres Ricas.
Ah, eu adoro televisão, adoro. Eu mesmo fazia minha pauta, meu roteiro, então eu não tinha que fazer nada com as outras mulheres, entendeu? Eu tinha minha própria vida, meu próprio roteiro, minha própria pauta. Eu mostrei o lar de Narcisa, mostrei várias coisas.
Narcisa é mais do que conhecemos através da televisão e das revistas de fofoca. A Socialite também é madrinha da instituição de caridade Lar de Narcisa, localizada em Duque de Caxias. Ela é responsável por muitos passeios, festas, presentes e principalmente por trazer alegria às crianças. Mariana Vicente para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
No programa de hoje, você ouviu a música tema da animação Meu Amigo Totoro.
Gostaríamos de agradecer a Sebastião Igor e Karina Cabral pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.